3 horas 32 minutos, Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Comigo, Felipe Sartoretto.
E comigo, Maria Luísa Gonçalves.
E Malu, hora de entrevista agora no Express, não é isso?
Isso mesmo. Um dos grandes problemas que prejudica o futebol brasileiro é a violência entre torcidas, dentro e fora dos campos. Pensando nisso, FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da Faculdade de Letras da UFMG, promove a palestra Para Entender a Violência no Futebol Brasileiro, com o professor Maurício Murá, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
E ele já está aí na ponta da linha para falar com a gente. Boa tarde, professor.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês e com a UFMG Educativa aqui dessa bela cidade de Belo Horizonte, onde eu tenho parentes, amigos e gosto muito da cidade.
Olha só, o prazer é nosso, professor. Bom, professor, para começar, vamos falar aí de quais são as principais causas aí da violência no futebol.
Olha, eu costumo dizer que a violência é no futebol e não do futebol. Portanto, são as chamadas macroviolências sociais da vida brasileira que influenciam todos os setores, o trânsito, a pedofilia, a homofobia e também influenciam o futebol. Futebol é um objeto de multidão, a paixão, há muita rivalidade e a paixão tudo exacerba. As principais causas, são várias causas, mas as principais que eu tenho destacado ao longo desses anos todos que eu estou estudando isso, é a impunidade, que é um problema enorme no Brasil, em todos os setores, né? A quase certeza de que você faz e que não será punido. Depois, de uns anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá, de forma acentuada, o tráfico de drogas, especialmente hoje o crack e o êxtase, né? O alcoolismo também é uma das grandes causas, e o despreparo das nossas polícias para lidar com multidão. Porque multidão é outra psicologia, outra sociologia. As polícias, quando estão preparadas, estão preparadas para lidar com um indivíduo ou um pequeno grupo. Agora, a multidão é diferente. E eles não têm treinamento, não têm exercício, como se faz na Europa. Então, esse conjunto de causas, que são causas gerais da sociedade brasileira, acabam se abatendo de uma forma dramática sobre o universo futebol e gerando um quadro também dramático. Porque no ano passado, em 2012... A pesquisa que eu tenho feito e acompanhado aí há mais de 20 anos, ano passado nós alcançamos o triste ranking de primeiro lugar do mundo em mortes comprovadas de torcidas organizadas, de torcedores. Foram 23 mortos e agora em 2013, já estamos os dados contabilizados até o final de julho, já projetam 25 ou 26 para este ano, portanto superando a triste estatística do ano passado. É preciso que as autoridades assumam a sua responsabilidade pública, assumam o que está determinado na Constituição brasileira, que no artigo 217 diz que o esporte é um direito do cidadão, um dever do Estado, e deem segurança para diminuir, para controlar esse gravíssimo problema. E não é só por causa da Copa do Mundo que está batendo as portas, não. É por isso também, mas é acima de tudo porque é um direito do cidadão e da cidadã brasileiros.
Professor, você no início da sua resposta, o senhor comentou que a violência aí, que é causa, que uma das causas da violência no futebol é a exacerbação e que citou até a questão da homofobia. Hoje nós tivemos aí um episódio, acho que foi de ontem para hoje, que o Emerson Sheik colocou uma foto dando um selinho num amigo e aí já gerou polêmica, já tem questão dos torcedores do Corinthians aí pedindo a saída dele. Essa questão, o futebol é muito machista, isso ajuda na violência?
Exatamente, o futebol é extremamente machista. Eu vi isso no aeroporto e isso é um dado revelador. É um pequeno dado, mas é um dado revelador. A homofobia é um crime hediondo, horroroso. Ainda não está tipificado como crime, mas é eticamente um crime hediondo. E o que acontece é o seguinte, o universo futebol é um universo extremamente machista. Há uma exclusão de gênero, no caso das mulheres, embora isso tenha melhorado aí nos últimos 7 ou 8 anos, por exemplo, com muitas pessoas na área do jornalismo esportivo, muitos cargos sendo ocupados por mulheres, inclusive repórteres de campo, tudo isso. Mas ainda é um universo muito machista. A exclusão da mulher, que é uma exclusão de gênero, e há uma exclusão ainda muito mais forte, que é a exclusão por opção sexual. A homofobia é uma coisa triste no Brasil. Hoje mata-se por homofobia mais do que no trânsito ou no futebol no Brasil. Nós temos um dos piores índices do mundo de violência contra homossexuais. E é claro que como o futebol brasileiro está dentro desse caldo cultural que é o país, ele também sofre essas influências. O universo futebol ainda é muito machista, É preciso que isso seja mudado, mas isso não pode ser mudado numa canetada, de cima para baixo, num decreto, porque isso faz parte da cultura de um povo. Infelizmente, nós temos uma cultura machista, excludente e muito elitista. E isso gera todo esse tipo de problema. É preciso a gente melhorar no longo prazo, com reeducação, com parcerias com os setores pacíficos, prevenir no médio prazo, para evitar esses problemas mais agudos, e reprimir no curto prazo. Quem cometeu esses ilícitos tem que ser punido. Agora, a cultura da torcida tem que ser mudada. O futebol ainda é um espaço extremamente machista e é lamentável. Agora, reflete a cultura geral do país.
É, Maurício, em relação às torcidas organizadas, qual é o impacto delas para a violência no futebol? Qual que é a sua opinião sobre acabar com as torcidas organizadas?
Pois é, Maria Luísa, a minha opinião, com base em muitos anos de pesquisa, de reflexão e de dados mesmo, de resultados, eu te digo que não adianta acabar com as torcidas organizadas. As razões são simples. É porque, assim, os violentos, os vândalos, os agressores, os que cometem os crimes, são entre 5 e 7% das torcidas organizadas. Portanto, é uma minoria. É uma minoria perigosa, que tem que ser contida pela mão dura da lei, tem que ser reprimida. Mas é uma minoria. A grande maioria do torcedor é torcedor pacífico. É um torcedor que é o que chamamos, né, o 12º jogador, ele é responsável pelas alegorias, os cânticos, a festa do futebol, e inclusive é o que sustenta o futebol como fenômeno cultural coletivo e como sustenta também do ponto de vista econômico, porque é quem paga os ingressos, quem compra os produtos licenciados, quem atrai as empresas, as marcas, para poder financiar os clubes, de acordo com o tamanho da torcida, etc, etc. Então, é uma minoria que provoca o vandalismo, a agressão e o crime. Tem que ser contida porque é perigosa. Não podemos ter paternalismo com eles. Agora, não podemos generalizar a punição para o conjunto da torcida. A lei penal brasileira é clara. A punição não deve ultrapassar o criminoso. A punição do crime não deve ultrapassar o criminoso. Então, o que temos que fazer é ter um plano que não temos. Não temos um plano para combater severamente esses grupos transgressores, prevenir o surgimento de novos grupos e valorizar esses grupos pacíficos, ordeiros, que fazem a grande festa do futebol. Acabar com a torcida organizada, essa experiência no Brasil e no mundo já se provou totalmente inglória, insuficiente. O resultado é o seguinte, eu vou te dar um exemplo de São Paulo. A Mancha Verde, a torcida do Palmeiras, que era considerada uns anos atrás os hooligans brasileiros, por ser considerada mais violenta, hoje, infelizmente, esse primeiro lugar da mais violenta do Brasil já está dividido em várias outras torcidas, o que mostra que o problema da violência se generalizou muito na sociedade brasileira e no futebol também. Mas em 1995, aí lá se vão quase 20 anos, a Promotoria Pública de São Paulo, até por boa vontade, eu entendo, porque ninguém fazia nada, eles resolveram fazer. Proibiram a Mancha Verde. A Mancha Verde teve o seu alvará de entidade civil cassado e foi proibida de entrar nos estádios, como é uma medida que de vez em quando volta à tona. Agora mesmo está se falando muito nisso, de proibir as torcidas organizadas. Sabe o que aconteceu, Maria Luísa? Em menos de 60 dias depois, a Mancha Verde ressurgiu com os mesmos diretores, com o mesmo endereço, com os mesmos símbolos, com outro nome chamado Mancha Alviverde. E passaram a voltar aos estádios, passaram a entrar nos estádios, inclusive com os signos, os símbolos da antiga Mancha Verde. Quer dizer, não adiantou, é uma desmoralização para as autoridades públicas. E o pior é porque a alegação é o seguinte, toda a sociedade civil, no caso uma torcida organizada, toda a entidade civil que foge dos seus trilhos originais deve ser banida. Mas eu pergunto, numa sociedade democrática e de direito, que é o que está consagrado na Constituição brasileira, as instituições que fogem aos seus trilhos originais, elas têm que cumprir a lei. Elas têm que ser punidas pela lei para voltar a cumprir. Porque se todas as entidades no Brasil que fogem aos seus objetivos originais fossem exterminadas, acabadas, eliminadas, o que, que nós íamos fazer com o Congresso Nacional? O que, que nós íamos fazer com a justiça brasileira? Com a educação pública, com a saúde pública, que são instituições que nasceram para servir a população e, no entanto, são o que são, que infelizmente a gente vê todos os dias. E por último, não adianta excluir as torcidas organizadas, tem que punir os transgressores e valorizar os pacíficos. Não adianta proibir, botar na clandestinidade, porque se eu empurro para a clandestinidade um coletivo, aí é que eu não vigio mais, não fiscalizo, não tem como tomar conta. E uma vez na clandestinidade, a tendência é esses grupos de vândalos, que são verdadeiros criminosos infiltrados nas torcidas organizadas, se sentirem mais à vontade para cometer os seus ilícitos. É preciso entender, claro, é preciso ter a visão, e daí a pesquisa científica que as universidades fazem, as do Rio de Janeiro, as aqui de Minas Gerais, o grupo Folia da UFMG, um grupo de destaque, e todas as pesquisas científicas, elas servem para quê? Para a gente conhecer a realidade. E a gente conhece a realidade para quê? Para poder melhorar essa realidade. Só que as autoridades públicas raramente nos consultam, e quando nos consultam, muitas vezes não levam em conta o que é feito. E aí ficam com essas medidas mediáticas, imediatas, que não solucionam o problema. Muitas vezes até agravam o problema. Então não adianta acabar com as torcidas organizadas. As experiências no Brasil e no mundo mostraram que isso dá com os burros na água, como se diz. É preciso sim ter um plano estratégico nacional, de curto, médio e longo prazo, para punir, prevenir e reeducar.
Agora são 3 horas e 43 minutos. Esse é o programa Expresso 104,5 e nós estamos conversando com Maurício Murá, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E professor, aqui em Belo Horizonte se adotou a torcida única, né, nos clássicos entre Atlético e Cruzeiro, para evitar a violência nos estádios. Qual que é a sua opinião sobre essa medida? Isso não acaba com aquele espetáculo entre as torcidas? Descaracteriza? Como é que é?
Acaba, exatamente. Você tem toda a razão. Eu acho que isso daí é a autoridade pública assinar embaixo a sua falência. É dizer, olha, nós não temos condições de fazer aquilo para o qual fomos criados. Não temos condição de fazer aquilo, ganhamos para isso, a nossa profissão é fazer isso. E eles estão declarando que não têm competência, condições de fazer aquilo que eles têm que fazer, segundo a legislação e segundo a ética. É o que a sociedade espera deles. Jogo com torcida única é uma decretação de falência da autoridade pública. E a pior coisa que se pode ter, Maria Luísa, em termos de segurança pública, é a autoridade pública, as instituições responsáveis por essa segurança pública, estarem desmoralizadas perante a população. E elas estão, porque no Brasil, as pesquisas do mapa da violência, que são pesquisas oficiais que tratam do país como um todo, dizem que menos de um terço dos brasileiros, menos de um terço, confiam nas polícias. Então, isso é a maior prova de que a desmoralização da polícia é uma coisa evidente. Isso é um fator que agrava a segurança pública, que entre nós já está tão complicada. E outro aspecto é o seguinte: mesmo as pessoas que defendem colocar a torcida única dentro do estádio para acabar com a violência, elas sabem que não adianta. Elas sabem que não adianta fazer isso. Sabe por quê? Porque hoje, segundo os dados da nossa pesquisa, que a gente vem pesquisando isso desde 1990, portanto não é pouca coisa, hoje, isso de uns 4, 5, 6 anos para cá, mas hoje, em 2012 e 2013, os dados mais recentes, 90% das agressões e mortes de torcedores por causa de conflito de torcida organizada acontece fora do estádio. Então não adianta restringir dentro do estádio, porque a violência, o confronto, a brutalidade tem ocorrido fora do estádio. Num raio que nós dividimos entre 3 e 4 quilômetros, chamamos de imediações, e num raio até maior, que vai até 30, 35 quilômetros. E em dias diferentes de jogos, às vezes um, dois, já pegamos casos até 3 dias diferentes de jogos. Então não adianta a torcida única dentro do estádio, que o problema hoje da violência se disseminou, infelizmente, por falta de controle, se espalhou, e o problema acontece hoje, principalmente, volto a dizer, mais de 90% fora dos estádios. E quero dizer que a nossa pesquisa, ela só apresenta, divulga e faz e coloca nos nossos relatórios os dados que são efetivamente comprovados pelo inquérito policial. Portanto, tudo isso que eu estou falando é com base em documentos oficiais. É um dado de realidade evidente e gritante.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, no Expresso 104,5, e pessoal aí que quiser discutir mais esse assunto com o senhor, é só ir na palestra hoje, não é isso?
Perfeito, a palestra é amanhã às 15 horas.
Tá,
eu vou dar duas palestras, uma amanhã às 15 horas e outra na quinta-feira no Museu do Futebol, no Novo Mineirão. Todo mundo que quiser ir lá participar, fique à vontade, eu convoco a todos, agradeço ao FMG Educativa, parabenizo vocês pelo trabalho e estou aqui essa semana toda, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Muito obrigado e volto a dizer um abraço muito fraterno, muito afetivo na bela BH.
Tá certo, professor, muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Nós acabamos de conversar com Maurício Murá, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele falou sobre a violência no futebol brasileiro, que é tema da palestra que ele ministra amanhã, às 3 horas da tarde, na Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, que fica no Teatro José Aparecido de Oliveira, na Praça da Liberdade. Para participar da palestra, é necessário fazer uma inscrição pelo telefone 3269-1209.
Lembrando aí que, na verdade, é o teatro que fica dentro da biblioteca, né?
É isso aí.
Exatamente. Inscrições aí pelo 3269-1209.